mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Meu tio telefonou para o escritório, Jair. Nos convidou para passar o fim de semana na casa dele, em Teresópolis.
Ótimo, parece que chegou a nossa oportunidade.
É, bem, o que está pensando? Você está doido? Ainda não se esqueceu daquela ideia maluca?
Não é uma ideia maluca. Nós temos que fazer alguma coisa. Estamos cheios de dívidas. E seu tio, pelo jeito, não morre tão cedo.
Não. Tio Feliciano disse que haverá outros convidados na casa de campo, além do seu médico assistente. Nem pensa nisso, Jair. Principalmente um dos convidados e amigo do inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Quem sabe, Jacira. Talvez não seja útil o testemunho do camarada. De acordo com o meu plano, você precisará de um álibi. E esse álibi poderá ser fornecido por ele.
Não, é perigoso, Jair. Olha, você não deve se...
Não, eu tenho o plano todo na cabeça. Não pode falhar. E quando o velho aparecer morto, você receberá a herança sem mais complicações. Não há outro jeito.
Ai, eu tenho medo, Jair. Não será melhor esperar mais alguns dias? O doutor Paulo disse que titio sofre do coração. Ai, pode ser que quando a gente menos esperar...
Não, que nada. Já esperamos 3 anos pela morte do velho. Temos que dar o golpe agora. Meu plano é perfeito. Nos mínimos detalhes. Seu tio tem que morrer este fim de semana.
Tá bem, Jair, está bem. Mais do que sua esposa, eu sempre tenho sido sua escrava. Eu farei aquilo que você quiser.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, A Cilada. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Façam o favor de entrar. O patrão e o doutor Paulo estão na sala.
Ora viva, ora viva.
Boa tarde, tio Feliciano.
Boa tarde.
Eu e meu marido não pudemos vir mais cedo.
Ah, prazer em vê-la, Jacira. Como vai, Jair?
Eu vou bem, doutor.
Foi uma pena que não chegassem a tempo de almoçar. A Natalina nos preparou um almoço saboroso.
É verdade. Há muito tempo que eu não comia um pato tão delicioso.
É, já me disse que o senhor Minoro, amigo do famoso inspetor Santos, também veio passar o fim de semana nesta casa.
Ah, de fato. Minoro e meu sobrinho almoçaram e foram dar uma volta pela beira do Paquequé. Eles devem estar de regresso daqui a 1 ou 2 horas. Olha aí. Você também veio disposto a caçar?
Ah, caçar? Não, tio. Não gosto de caçar.
Nem eu. Detesto tudo quanto é violência. Apenas o Paulo e meu sobrinho que vão caçar passarinhos amanhã de madrugada.
Você está sob meus cuidados, Feliciano.
Eu sei.
Precisa de muita tranquilidade. Depois que teve aquele derrame há 3 anos, seu coração não é o mesmo, não.
Mas, tio, qual é o sobrinho a que o senhor se refere? O Sérgio?
É claro, além de você, eu só tenho outro sobrinho. Sérgio chegou de São Paulo e também veio passar estes 2 dias comigo. Não lhe agrada a notícia?
Mas por que não? Eu sempre me dei bem com o primo Sérgio.
E então?
Aliás, Se não tivesse me casado com o Jair...
Eu sei. Quando eram crianças, você e Sérgio andaram de namoro. Ô, Jacira, você é feliz com seu marido, não é? Eu tenho a impressão de que você e seu marido nasceram um para o outro.
Desculpe, patrão, mas dona Jacira e o senhor Jair já almoçaram?
Sim, Natalina, almoçamos no Rio antes de embarcar. Agora eu gostaria de descansar um pouco.
Ô, Natalina, leve-os para cima, então. O quarto já está preparado. Bom, meus filhos, descansem bastante, hã? E daqui a pouco desçam para que eu lhes apresente um dos meus convidados que vocês ainda não conhecem. Sabe quem é?
Minoru. Ele também vai caçar amanhã de manhã?
Não. Minoru só gosta de caçar criminosos.
Você compreendeu, Jacira? Até a presença de seu primo Sérgio vai nos ser de muita utilidade. Assim, se houver alguma dúvida sobre o acidente, seu primo entrará no rol dos suspeitos. Não é verdade que ele também está no testamento do velho?
Sim, Jair, está. Mas você está mesmo disposto a fazer isso? Eu tenho cometido muitos pecados, mas eu não sou um assassino.
Você não terá necessidade de sujar as mãos de sangue. Mas vou precisar do seu auxílio. O velho só cairá na cilada se você convidá-lo para isso.
Você quer que eu seja sua cúmplice para depois garantir o meu silêncio? Não é verdade?
Bom, se você me ajudar na empresa, depois não poderá me denunciar. Como é? Está de acordo?
Não sei. Tenho medo que alguma coisa não dê certo.
A oportunidade é excelente.
Está bem, Jair. Está bem, eu estou disposta a tudo. Qual é o seu plano?
Os nossos movimentos têm que ser cronometrados para que tudo dê certo. Acerte o seu relógio pelo meu.
E o que é que eu devo fazer?
Você conhece bem esta casa e sabe que o rio Paquequé passa ali embaixo. Existe um gramado por trás de uma plantação de azáleas que vai dar no rio, não é isso?
Sim, é onde o tio Feliciano costuma passear.
Pois amanhã a morte esperará por ele na beira do rio. Você terá apenas que convidá-lo a ir até aquele relvado às 7 horas da manhã.
Mas você estará lá, não é? Mas eu...
Eu quero apenas que atraia o velho à cilada e deixe ele ali, voltando para casa como se tivesse esquecido alguma coisa. Entende? O Dr. Paulo e seu primo Sérgio estarão caçando. E o japonês ficará sozinho na casa, pois pretende levantar-se cedo. Não deve acordá-lo, sob qualquer pretexto, e mantê-lo na sala. Esse será o seu álibi. No momento exato em que o velho morrer na beira do rio, você estará conversando com Minoru aqui, dentro de casa.
Mas, e você? Você...
Eu também terei um álibi que me será fornecido pela empregada. Às 7 horas, logo que você sair de casa com o velho, eu pedirei à Natalina que me faça um chá. Mas não haverá chá na dispensa, porque eu já me encarreguei de jogá-lo fora.
Mas eu não compreendo.
Fácil. Como de costume, Natalina sairá para buscar o chá na casa de um dos vizinhos, do outro lado da estrada. Levará pelo menos 6 ou 7 minutos para ir e voltar. Nesse intervalo, eu sairei de casa pela janela dos fundos. Irei ao encontro do velho e lhe cuidarei na beira do rio. Não gastarei mais de 7 ou 8 minutos nisto. Depois voltarei pelo mesmo caminho e receberei o chá no meu quarto, das mãos de Natalina. Ela será capaz de jurar que eu não saí do quarto. Compreendeu agora?
Sim, Jair. Resta apenas saber uma coisa. Como é que você vai...
Matar o velho?
É.
É simples. Vou dar-lhe uma pedrada na cabeça e depois jogá-lo no rio. Ele morrerá afogado. Ninguém poderá dizer que não foi um acidente.
Opa, bom dia, doutor Paulo. O senhor já se levantou, não é? São apenas 5 horas, ainda está escuro.
É, daqui até o sumidouro ainda é um bom pedaço a pé pelo meio do mato.
Quer dizer que vamos imediatamente?
É. Aqui estão as espingardas, a munição e os farnés. Quando é que você espera voltar?
Por volta do meio-dia, mais ou menos. Até lá, teremos tempo para caçar muitos pássaros. Jair não quer mesmo nos acompanhar, né?
Não. O marido de sua prima parece é muito preguiçoso. Diz-me que só se levantará às 8 ou 9 horas.
E Jacira certamente ficará com ele.
Uhum.
Minoro também pretende dormir até tarde. Portanto, vamos só nós dois.
É. Natalina já fez o café?
Não. Nem a empregada ainda se levantou.
Imagina.
Mas, tem café na garrafa térmica. Podemos tomá-lo quando chegarmos ao sumidouro.
É, tá aí, uma boa ideia. Então, apanhe a sua espingarda e a sua mochila. Espero ser mais feliz desta vez do que na semana passada. No domingo não acertei nem ao menos no tico-tico.
Bom dia, Jacira. Estou acabando de tomar café. Você já...
Já tomei café neste momento, tio Feliciano. Eu fui a primeira a ser servida pela Natalina.
Seu marido ainda não se levantou?
Não. Eu já ia pretendo ficar na cama até tarde.
Paulo e Sérgio parece que já foram para o sumidouro. Saíram cedo, hein?
E nós, titio? Vamos até a beira do rio conforme o combinado?
Ah, sim, é verdade. Você quer conversar comigo, não é? Pois então vamos. Olha, deixe-me apanhar o meu chapéu. Vamos?
O senhor vai sair tão cedo, patrão?
Eu vou dar uma volta pelo Reuval em companhia de minha sobrinha.
Sim.
Não demoraremos, não. Se Minoro descer, sirva-lhe o café.
Sim, senhor, patrão.
Vamos, titio, vamos. Dê-me o braço. Ah, eu quero lhe pedir uns conselhos.
Amém.
Eu, hein? Essa moça nunca foi carinhosa. Pra mim, ela está de olho no dinheiro do velho.
Bom dia, Natalina.
Ah, bom dia.
Você quer me fazer um favor?
Qual é o favor, senhor Jair?
Eu pus este robe em cima do pijama para descer à sala, mas eu já vou voltar para o quarto.
Sim.
Você pode se preparar num chá bem quente e levar lá em cima para mim?
Sim, senhor. Pode subir que eu levo agora mesmo.
Eu não tenho pressa.
Chá. Cada um quer uma coisa. O patrão tem muita paciência com esses convidados. Se fosse eu... Bem, deve haver chá no armário da dispensa. Ué, acabou. O boião de vidro está vazio. Mas onde, se não me engano, ainda havia chá no boião? E agora? Bom, o jeito é pedir um pouco emprestado aos nossos vizinhos do outro lado da estrada. Eu vou correndo e volto num instante.
Bom dia, unha, Natalina.
Oh, bom dia, senhor Minoro. Eu pensei que o senhor não fosse acordar cedo.
Ah, escutei o padre no quarto pegar do meu, não, e acordei, não.
Ah, foi o senhor Jair. Ele me pediu um chá, mas não tem. Hoje é domingo e as vendas estão fechadas. Eu vou dar um pulo à casa dos vizinhos e volto daqui a pouco. O senhor quer que ele sirva o café?
Não, eu também prefiro chá, não?
Uhum.
Onde é que está o seu patrão?
Eu também já se levantou e saiu para passear com a sobrinha. Foram até a beira do Paquequer.
Ah, sim.
O senhor sabe onde ele costuma passear, não?
Sim.
É do outro lado daquela muita de azalea.
Eu sei. Onde é que cai, eu também vou dar um passeiozinho, não?
Sim.
E na volta eu tomo chá, tá bem?
Verdade, tio Feliciano.
O quê?
Eu esqueci de trazer a carta que quero lhe mostrar.
Mas, ô Jacira, que espécie de carta? É carta anônima?
Sim, titio. Dizendo horrores do meu marido.
É? E onde está a carta?
Ah, deixei na minha bolsa. Mas olha, o Jair não sabe de nada. E eu vou apanhá-la no instante. Não demoro nem 10 minutos. Até já, titio.
Vai. Ah, este ar primaveril faz bem a gente, hein? Eu sinto-me como se tivesse apenas 40 anos. Hum? O que está aí?
Ah, esse aí é o...
Ah!
Eu vim enquanto o amigo Feliciano. Onde é que tá a sua sobrinha?
A Jacira voltou pra casa para apanhar uma coisa que esqueceu. Eu pensei que o senhor só fosse acordar às 9 horas.
É isso, pois é, mas eu acordei mais cedo, não?
Muito bem.
Vamos andando até a beira do rio?
Vamos.
Esse arzinho assim de manhã faz bem a gente, não? Está aqui?
Está vindo, né, Jacira? Sim.
Recordei mais cedo, sabe? E também vim dar uma voltinha, não? Me contou que pretendia mostrar para seu tio? Bom, ou é assunto particular?
O seu Minoro, coisas de família. Não é verdade,
Jacira? Sim, sim,
tio. Ah, sim, entendo.
Eu não encontrei mais o que pretendia. Meu marido certamente encontrou a carta e... Ah, mas não tem importância, não.
Dona Jacira, eu tenho impressão que a senhora está nervosa, não?
Não, nada, não. Oportunamente eu falarei no assunto a sós com o titio. Ai, que bela manhã, não é verdade?
Isso. Jair, sou eu vim lhe trazer o seu chá. Ô, seu Jair.
Ué, não tem ninguém no quarto. Mas ele estava aqui agora mesmo. E a janela está aberta. Onde teria se metido o homenzinho? Ah, melhor, eu vou deixar a bandeja em cima da cômoda e voltar para baixo.
Certeza já preparou o seu chá. Foi bom vocês concordarem em voltar para casa. Já estava começando a sentir frio.
Natalina, ô Liberina.
Eu vou ver se meu marido já acordou. Com licença.
Não adianta a senhora subir, dona Jacira. Seu marido não está no quarto. Saiu e não voltou.
Jair saiu e não voltou? Isso é impossível. Ele deve estar lá em cima.
Não está, não, senhora. Naturalmente ele saiu sem avisar ninguém.
Não é possível. Jair tinha que voltar. Olha, eu vou ver se você não se enganou.
Do que Jair falou assim tão nervosa, hein?
Não sei, mas realmente é estranho que Jair tenha feito sem prevenir. Olha, nem sequer tomou café.
Chá, patrão.
Hã?
Ele pediu chá. Aliás, o senhor Minoro também pediu.
Isso.
Eu posso servir na mesa?
Sim, não. Pode servir.
Sabia. Gastei toda a munição e não acertei num tipo sequer. Você teve sorte, Sérgio?
Mais ou menos. Trouxe alguns bichinhos para o jantar.
Ótimo. E agora já são 11 horas. Vamos voltar para casa?
Vamos sim, doutor. Olha, vamos por ali pela beira do rio, porque o terreno é mais plano.
Estou cansado. O que vale é que, logo além desse mundo de flores, fica um caminho que dá para a casa do campo.
Peraí. O que é aquilo ali embaixo na beira do rio, hein?
Onde?
Parece uma trouxa de roupa.
Ué, nossa senhora, mas parece alguém caído com um braço dentro d'água. Vamos ver, depressa. Vamos.
Sim, doutor. É Jair. É o marido de minha prima. Está morto. Veja a cabeça dele, doutor. Jair foi assassinado com uma pedrada.
Não é possível. Não pode ser.
Não chore, Jacira. Tenha calma.
Não tem dúvida, não. Não tem dúvida, Feliciano. O senhor Jair foi assassinado mesmo.
Assassinado? Tem certeza?
Absoluta, não? Alguém agrediu ele por trás. Tentou jogar dentro d'água, né? O corpo foi arrastado desde ali. Até essa morte aqui de Azária, não?
Mas quem teria feito isso, hein?
E por quê? Talvez pedra tenha impressão digital, não?
A pedra? Impressões digitais?
Isso. Encontrei pedra usada pelo assassino, não? Estava jogada ali no meio do mato. Ainda tem mancha de sangue.
E o senhor acredita que tenha marcas de dedo? É possível, mas...
Mas realmente vai ser difícil encontrar impressão digital numa pedra barrenta assim que nem essa, não?
É.
Mas não custa tentar, não? Outra coisa, o assassino deixou pegada perto do corpo, não?
O senhor se refere àqueles sinais na relva amassada? Ah, eu creio que fomos nós que o fizemos, eu e o Dr. Paulo.
Não. Butina de senhor, doutor Paulo, deixa a marca diferente daquela, não? Foram sapatos assim, leve. Sapatos assim que deixaram aqueles rastros do outro lado do corpo. Sapato de um homem que anda arrastando ligeiramente os pés, não?
Bom, tem certeza de que não foram marcas, digamos, de mulher?
Não. Sensato baixo, no alto. Aquelas pegadas foram deixadas por um homem. Mas, infelizmente, tão imprecisa para servir de pista, não?
Bem, eu uso chinelos aí. O Dr. Paulo e Sérgio usam botinas. Eu penso que fora o senhor, não há outro homem nesta casa. Mas então quem matou Jair?
Ah, isso eu não sei, não. Também não acredito que assassino seja alguém assim fora de casa, não. Nada faz acreditar que se trate de um ladrão. Logo, bom, não sei. O melhor que eu tenho a fazer é telefonar pro Rio, chamar o ilustre amigo inspetor Santos, chefe do Departamento de Polícia Judiciária. Isso.
O Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, A Cilada.
Fez bem me telefonar, senhor. Esse caso promete sim.
Eu tenho certeza que o assassino está dentro dessa casa, não? Mas não sei quem é ele, não.
Mas por que tem tanta certeza assim?
Porque nenhum estranho podia ter penetrado no local do crime, nem pular muro. Ou andar sobre um terreno macio que circunda a gramado, não? No entanto, esse terreno não tem vestígio de pássaro.
O assaltante poderia ter vindo por dentro d'água, já pensou nisso?
Bom, mas teria que estar na grama para agredir o homem, não? O corpo foi arrastado da moita daquela azaia até a beira do rio. E só se encontra leves pegadas que vinham da direção da casa, não?
Pegadas feitas por salto altos?
Não, salto baixo. Mas não, é salto baixo. Não há dúvida que foi um homem. E um homem alucinado, Luiz Inspetor. A pedrada na cabeça da vítima foi vibrada à traição, com uma força tremenda. Horrível muito, não?
É, segundo me disseram, a esposa do morto joga tênis e tem bons músculos.
Dona Jacira? Mas ela não ia ter motivo para matar marido, não? Eles combinavam tão bem.
E o sobrinho do senhor Feliciano? Também me parece um rapaz atlético. Não teria motivos para matar o marido da prima?
Bom, isso eu não sei, não, ilustre amigo. Eu só sei que o velho Feliciano tem um álibi perfeito, não? Às 7 horas, quando agrediram o senhor Jair, ele estava na minha companhia. Se assim não pode ser qualquer pessoa, menos velho Feliciano.
Doutor Paulo, conte-me tudo. Vamos ver se com a ajuda do senhor eu conseguirei esclarecer este caso.
Bem, eu não conhecia bem a vítima, porém...
O senhor é médico assistente do dono desta casa, não é?
Sim, senhor. O senhor Feliciano sofreu um derrame cerebral E desde então tem necessidade de um médico a seu lado.
Sofre do coração?
Sim, inspetor. Aliás, nem sei como este trágico acontecimento não o jogou na cama.
Quer dizer que o senhor não conhecia bem a vítima?
Sim.
Nada poderá, portanto, ganhar com a sua morte?
Claro que não. Absurdo. O senhor suspeita de mim, inspetor? Eu estava em companhia de Sérgio caçando quando mataram um homem.
Às 7 horas da manhã, o senhor e o seu Sérgio encontravam-se juntos?
Bem, realmente eu me afastei dele durante uma meia hora, talvez. Mas logo ele me alcançou. Desde aí estivemos sempre juntos.
Caçou muitos pássaros, doutor Paulo?
Perdi apenas o meu tempo. Ah, é verdade. Houve outra ocasião em que eu me separei de Sérgio. Foi pouco antes de nos encontrarmos na beira do rio. Eu voltei por dentro do mato e Sérgio voltou pela margem do Paquiquer. Encontramos pouco antes do local do crime.
Uma última pergunta.
Sim.
O senhor também gosta de jogar tênis?
Não, inspetor, não. Reparei no court de tênis ao lado da casa. O único campeão de tênis entre nós é o Sérgio. Já ganhou diversas taças em São Paulo.
Sim, inspetor. Eu gosto de tênis. Isso prova que tenha dado aquela pedrada na cabeça do marido de Jacira, minha prima?
Não, talvez não. Mas o senhor tinha motivos para odiar a vítima, não é verdade?
Odiar Jair? Não, eu sempre gostei de Jacira e acho que se ela casou com aquele sujeito...
Aí é que está, senhor Sérgio. O senhor gostava de sua prima. Eu soube, inclusive, que ela foi sua namorada.
O senhor pensa que eu poderia ter morto Jair para me casar com Jacira? Ridículo. Eu nunca poderia me casar com a minha prima.
Por que não, senhor Sérgio?
Porque eu sou casado, inspetor.
Casado? Mas...
Eu casei-me em São Paulo há 2 meses. Ninguém sabe disso. A verdade é que vim passar este fim de semana em Teresópolis, justamente para contar tudo a titio. Casei-me contra a sua vontade, com uma moça de quem ele não gosta.
Compreendo. E agora está com medo de que ele retire o seu nome do testamento?
Mais ou menos. Eu e Jacira, além do Dr. Paulo, somos os únicos herdeiros do tio Feliciano. Preciso lhe dar a notícia do meu casamento com muito jeito para que ele não me expulse desta casa.
O que está dizendo, inspetor? Meu sobrinho teve a ousadia de se casar com a Dé? Casou-se com a filha do meu maior inimigo?
Seu inimigo, senhor Feliciano?
Claro, antes de vender as minhas fábricas, eu tive muitos desgostos por causa da concorrência que me fazia o pai de Adélia. Eu jamais permitiria que meu sobrinho desposasse aquela siligaia.
Agora é tarde, senhor Feliciano. O senhor Sérgio está casado e veio aqui lhe pedir perdão.
A partir deste momento, o Sérgio deixa de ser meu sobrinho. Vou desertá-lo.
Não será um profundo golpe para ele, senhor Feliciano. Inclusive porque ele se casou também contra a vontade do pai da moça.
Casou-se contra a vontade do Pedrosa?
Sim, tio Feliciano.
Mas, ô...
Me perdoe, eu e a Adélia nos amamos e ela fugiu de casa para se casar comigo. Até ameaças eu recebi do pai dela.
Se o seu casamento foi contra a vontade do Pedrosa, receba minha bênção. Ótimo. Esta foi a maior vingança que eu poderia tomar.
Obrigado, titio. Olha, logo que a polícia permitir, eu voltarei de São Paulo para buscar a minha esposa. O senhor vai gostar muito dela, titio.
Conte-me como as coisas se passaram, Natalina. Desde o momento em que você acordou esta manhã. Vamos lá.
Bem, eu acordei às 6:30.
Uhum.
O doutor Paulo e o senhor Sérgio já tinham saído para caçar. Eu penso que eles saíram às 6 horas.
Seu patrão já estava de pé?
O patrão apareceu na sala pouco antes das 7. O café já estava pronto. Aliás, a primeira pessoa a descer depois dos 2 caçadores foi dona Jacira.
Ah, sim? Por que dona Jacira acordou tão cedo?
Ela me disse que ia passear com o patrão na beira do lago. Dona Jacira tomou café e logo depois chegou o patrão. O senhor Minoro e o senhor Jair continuaram dormindo lá em cima. O patrão também tomou café e saiu com Dona Jacira.
Eram então 7 horas?
Sim, senhor. Logo que eles saíram, apareceu o senhor Jair de robe de chambre e me pediu uma xícara de chá.
Reparou se o robe dele estava sobre o pijama? Ou ele estaria vestido por baixo do robe?
Eu tive a impressão de que ele estava completamente vestido por baixo do robe.
Continue. Você fez o chá e...
Não, senhor. Não havia chá no boião. E o gozado é que ontem havia, mas não hoje cedo. Pois é, não havia chá em casa e eu precisei pedir um pouco emprestado à casa de uns vizinhos.
Era costume isso?
Sim, senhor. A gente troca coisas emprestadas com a família do senhor Fernandes. Eu fui buscar o chá e... Ah, não, não. Antes disso, eu encontrei o senhor Minoro.
Ele me disse. Por acaso acordou cedo.
Uhum.
Falou com você e foi ao encontro do senhor Feliciano e de Dona Jacira na beira do lago, não é?
É, isso mesmo, isso mesmo. Aí eu fui buscar o chá e voltei. Demorei uns 6 ou 7 minutos. Preparei o chá e levei ao quarto do senhor Jair. Mas ele não estava mais no quarto.
Tinha saído na sua ausência sem dizer nada.
Pois é. Não há dúvida de que saiu. E saiu para morrer com aquela pancada na cabeça.
Eu não sei por que meu marido saiu do quarto sem avisar ninguém. Eu não sei.
Ele não teria algum encontro na beira do lago? Isto parece uma cilada, Dona Jacira.
Uma cilada?
É.
Não, não pode ser. Ele não tinha nenhum encontro, inspetor. Pelo menos ele não me disse nada.
O senhor Feliciano me disse que a senhora recebeu uma carta anônima contendo graves acusações contra o seu marido. É verdade?
Sim, sim, é verdade. O Jair não tinha sorte na vida. Ele andava sempre desempregado. E era eu quem pagava todas as nossas contas. Eu trabalho no escritório no Rio e vivíamos com certa dificuldade.
Sei disso. Mandei levantar a ficha do seu marido, Dona Jacira. Veremos se ele já andou às voltas com a polícia.
Oh, não, não, nunca. Nunca chegamos a ser processados.
Nunca chegaram a ser processados. Mas não estiveram longe disso. Não é verdade? E essa carta anônima que a senhora teria recebido...
Essa carta anônima não existe, inspetor. Foi invenção minha.
Invenção sua?
É. Era um pretexto para pedir conselhos a meu tio sobre o procedimento de Jair. Meu marido me explorava, inspetor. Várias vezes me obrigou a praticar atos condenáveis. E eu sempre me submeti às suas vontades.
Amigo, eu tô chegando da delegacia. Aqui tá tudo, não?
E então?
É, realmente, o homem não era uma boa bisca, não, sabe? Ele já tinha sido preso uma vez como chantagista. Mas isso foi antes de se casar com Dona Jacira.
Dona Jacira, no entanto, me disse que ele não se regenerou depois de casado. Explorava a esposa e não queria nada com o trabalho. Um homem nessas condições devia ter muitos inimigos, né?
E esse amigo que dita que assassino seja alguém de fora... Mas nenhum intruso podia ter pulado o muro da propriedade, não?
Sim, o assassino não veio de fora. É algum dos atuais moradores da casa. Ô, Minoro, você sabe se a vítima morou em São Paulo?
Não sei. Isso eu não sei, não. Mas tem razão. Sobrinho do velho Feliciano pode ter sido vítima de alguma chantagem em São Paulo, não?
Foi o que eu pensei. E aí? O diabo é que não havia outros sapatos na mochila dos caçadores... E aquelas pegadas, evidentemente, não foram feitas pelas botinas do Dr. Paulo e nem do Sr. Sérgio. A menos que algum deles tivesse trocado de sapatos no mato. Não. Talvez a solução do mistério esteja mais simples. Se eu descobrisse o motivo por que a vítima saiu de casa pela janela sem avisar a empregada.
É,
a
gente que saiu de casa pela janela?
Sim. Descobri sinais na janela do quarto ocupado pelo Sr. Jair, que demonstram que ele pulou lá de cima ao ir ao encontro marcado com a morte.
Quer dizer que então foi cilada, né?
Claro que foi uma cilada. Mas quem estaria à espera dele na moita de azaleias? Você deve estranhar o dizer das aléias, né, Minoro? Mas é que é como o povo diz, entende? Vox populi, vox dei.
Isso,
a voz do povo é a voz de Deus.
Isso, eu já
eu tenho um amigo muito curioso que foi ver um dicionário e disse que é as áreas. Mas vamos deixar isso pra lá.
Não, mas qualquer uma serve, não?
Exato. Quem teria arrancado aquela pedra do barro e lhe vibrado o golpe que lhe esfacelou o crânio?
Bom, a pedra tinha só duas impressões digitais, não? Mas pertencendo à própria vítima, não?
Como? Marcas digitais do senhor Jair na pedra que o matou?
Ele disse, amigo, não está acreditando em suicídio.
Não foi suicídio. Mas isso altera completamente as coisas. E talvez dê a resposta para duas perguntas de capital importância. Por que a vítima caiu na cilada? E por que Dona Jacira está com medo? Sim, Minoro. Eu tenho a impressão de que, nesse caso, o feitiço virou contra o feiticeiro.
Quer dizer que, nesse amigo, quer dizer que o homem queria matar alguém e foi morto.
Isso mesmo, Minoro. Combina com o caráter do senhor Jair. Você não acha? Ou muito me engano, ou ele pretendia matar o velho Feliciano para que a esposa recebesse a herança.
Isso.
E foi morto por outra pessoa antes de executar o seu plano. Foi por isso que ele pediu a Natalina que lhe preparasse um chá sabendo que não havia pó no armário e que a empregada levaria alguns minutos a sair da casa dos vizinhos. Era um álibi, entende?
Sim.
Enquanto isso, ele saiu pela janela e foi morto no mesmo local onde pretendia matar o tio e sua esposa.
Quer dizer que Jacino, então, não deixou marca.
Podia não ter deixado, por uma razão muito simples. Metade da pedra está coberta de barro e o barro não guarda impressões digitais.
Isso
quer dizer que o assassino apanhou a pedra pelo lado barrento. Ou seja, o lado oposto àquele que o senhor Jair assegurava.
Quer dizer que então o assassino tomou a pedra das mãos dele? E quem podia ter surpreendido o senhor Jair na tocaia?
Provavelmente a sua própria vítima.
Isso, tem razão. O velho podia ter se encontrado com o Jair na moita de Azaleia, não?
Ou Azaleia.
Ou Azaleia, depois que Dona Jacira deixou ele. E antes que eu chegasse. É, foi o próprio Feliciano que matou ele.
Natalina, onde está o seu patrão? Procurei pela casa toda e não encontrei.
Ué, mas ele estava na sala agora mesmo? Não sei para onde foi.
E Dona Jacira?
Eu também não sei, meu senhor.
Estou aqui, inspetor. Quer falar comigo?
Onde se meteu o seu tio?
Quando subi para o quarto, o Feliciano ficou aqui na sala conversando com o Dr. Paulo. Será que os dois foram passear na beira do rio?
Está dizendo, Feliciano, você suspeitava que Jair queria matá-lo?
Isso mesmo, Paulo.
Ué?
O Jair sempre foi um patife. Casou-se com a minha sobrinha por interesse e vivia às custas dela. Quando eu tive aquele derrame, eles pensavam que eu não escaparia, mas enganaram-se. Então o Jair deve ter planejado a minha morte.
Calma, não se excite, Feliciano.
Não.
Isso não me fará bem ao coração.
O coração nunca esteve tão bom. Sem Paulo, alguém matou Jair quando ele pretendia matar-me. Não fui eu, porém. Quem matou Jair foi alguém que também desconfiou da cilada e surpreendeu o patife à minha espera, atrás daquela moita de azaleias. Mas se o assassino também está pensando em matar-me, não ganhará nada com isso. Amanhã eu vou modificar o meu testamento.
Ai, o que foi? Está sentindo, Feliciano?
Portada no peito.
Você precisa de repouso, meu velho.
Ai.
Venha comigo. Vamos por aqui, porque eu não quero sujar os meus sapatos.
Do lado esquerdo.
Vou lhe aplicar uma injeção calmante que o fará dormir. Você precisa de dormir, Feliciano.
Aí vem ele, não? Na direção da casa de campo. Doutor Paulo está segurando o velho. O que terá acontecido?
Depressa, vamos falar com eles.
Inspetor, ajude-me. Feliciano não se sente bem. Vamos levá-lo para o quarto.
Inspetor, eu creio que já sei por que foi que o Jair caiu naquela cilada na beira do rio. Ele pretendia matar-me, mas alguém o matou primeiro.
Também cheguei a esta conclusão, senhor Feliciano. Mas não foi o senhor quem o matou?
Não fui eu. O Minoro sabe que eu não poderia ter cometido o crime. O Jair, inspetor, foi o meu sobrinho, Sérgio. E agora deve estar pensando em matar-me também.
Senhor olhar de novo estas pecadas no local do crime.
É assim foi que viu.
Uhum.
O quê?
Agora que compreendo. Estas marcas de sapatos. Repare, são saltos de borracha.
Isso.
Pegadas leves de sapatos de tênis.
Isso.
Só me faltava esta prova, Minoro. Agora já sei quem matou o senhor Jair.
Já sabe?
Vamos voltar para casa. O senhor Feliciano está correndo perigo de vida.
Sou eu, tio Feliciano. O doutor Paulo me disse que lhe deu uma injeção para dormir. Agora eu lhe trago outra injeção ainda melhor.
Não. Eu não quero mais injeção. Sai daqui, Jacir. Você sempre foi um cúmplice de seu marido. Eu sei que vocês planejaram matar-me.
É verdade, Titi. Jair não prestava. Era um criminoso. E planejou a sua morte para que recebesse a herança. Mas o plano fracassou e o senhor continua vivo. Vamos, dê-me seu braço.
Você quer me matar?
Não, Brutiano.
Você quer me matar?
Eu não quero. Está fraco, sonolento. Doutor Paulo será acusado do crime.
Eu estou com sono.
E todos pensarão que o senhor morreu por causa da primeira injeção que ele lhe aplicou.
Eu já sei.
Dê-me seu braço.
Eu já sei.
Assim.
Aí, ó.
Ah, socorro. Ah,
me matar.
Maldito.
Ah, chega,
mas eu não me entregarei vivo.
Larga essa seringa.
É tarde, inspetor. Eu acabei de aplicar a injeção em mim mesma.
Essa mulher está louca.
Nem tanto, doutor Paulo. Dona Jacira é apenas muito esperta. Mas as pegadas de seus sapatos e tênis no local do crime vão provar a minha acusação. Foi ela quem matou o senhor Jair.
Hein?
Apenas ela sabia da cilada contra o senhor Feliciano.
Sim, foi ela.
Há muito que Dona Jacira pretendia livrar-se do marido, que era um explorador e um bruto. Essa oportunidade chegou agora, quando ele planejou a morte do senhor Feliciano. Na realidade, o senhor Jair caiu na sua própria cilada. Enquanto ele esperava pelo senhor Feliciano, armado com aquele pedregulho, Dona Jacira levou o tio à beira do rio, mas voltou logo indo ao encontro do cúmplice. E daí o matou. Depois voltou para fazer o mesmo contigo. Mas aconteceu um imprevisto.
Eu já sei o que aconteceu. Por acaso eu acordei mais cedo e apareci no local, não?
Exato, Minoro. Por isso, Dona Jacira não pôde completar o seu plano. E pretendia completá-lo nesse momento.
Acertou, inspetor. Eu queria matar meu marido para me livrar de um explorador indecente. Eu pensava também em casar-me com Sérgio. Porque eu não sabia que ele... Agora é tarde demais.
E foi que a senhora fez, Dona Jacira? Encontrei a minha maleta aberta e remexida. O que continha essa injeção?
Veneno, doutor. Retirei 3 centímetros cúbicos de veneno daquele frasco azul.
Ah, aquele frasco com a caveira no rótulo. Era estricnina, Dona Jacira. Mas há muito que o estoque acabou. Agora ele contém apenas água destilada.
Ótimo. Água destilada não mata ninguém.
Exato, inspetor.
Vamos para o xadrez, Dona Jacira. Eu sou como os médicos, sabe? Também não gosto de perder os meus clientes. Não é, Minoro?
Parou.
Thank you.
O Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio Soveral, A Cilada. Tomaram parte os seguintes artistas: Orlando Melo no papel de Jair, Carmen Dolores foi Jacira, Célia de Castro, Natalina, Geraldo Avelar, Feliciano, Paulo Célio, Dr. Paulo, Laio Júnior, Sérgio, Cauê Filho, Minoro, Domício Costa, Inspetor Santos. Controle de som, Cesário Brasília. Sonoplastia, José Marques, assistente, Elisial dos Reis. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaios, Cauê Filho, supervisão, Carlos Leão. Na próxima semana, voltaremos a apresentar mais um...
Teatro de Mistério. Um oferecimento de leite de rosas e do desodorante Barla.